בעזרת השם, דף חף א', תחת הדו יקריטות, עולה פסור, בנביא זה נובדף שלום עליכם. סתמוס דף חף עמוד ב', קומסנו נובו קפיטלו, דפויז דו יספסו. נוס קומסה, אסידה ואסידרתה, פרינספמנצ'י, דה פריביסן ג'ו קונסומי סנגי. ונסקוויסה, אין שווה ו... מאז דה דו אשם תלוי. פעלה, הפרימיר המשנה, דם שחיטה בבהמה, בחיה ובעוף. קורנסם אוסנגי דו אבאצ'י. אוסנגי כסיין נאורה דה שחיטה. No caso de um animal doméstico, selvagem, um pássaro, tanto se é kasher ou não kasher, bent meim bent teorim, dam nechiral, se a pessoa cortou o animal de outra forma, não através do abate, por exemplo, cortou o peito do animal, também é sangue da morte do animal, tem a mesma lei. Dam ikur, se a pessoa arrancou a traqueia e o esôfago do animal e saiu sangue, nesse momento também é sangue da morte. Dam akazash nechamai o tzapo, vamos ver o que é. Isso é o sangue, a pessoa tirou sangue do animal e também é sangue da morte dele. Então, Hayavina lá. Em todos esses casos, se é sangue da morte, Dam Hanefesh, então a pessoa que bebe esse sangue tem o castigo de careta. Dam Atchol, Dam Alev, com relação ao sangue do baço, a pessoa bebeu o sangue do baço do animal ou do coração do animal. Dam Betzim, se a pessoa pegou ovo de galinha, digamos, e tem sangue dentro e ele consumiu. Dam Havevim, se a pessoa bebeu sangue de um gafanhoto, ou sangue de um peixe, Dam Atamtzit, ou o sangue que sai do animal depois do abate. Na hora do abate saiu o sangue da morte dele, quem bebe tem o castigo de careta. Depois o sangue continua escorrendo, depois que o animal já morreu, é Dam Atamtzit, En Havevim Alav, não tem o castigo de careta, nesses últimos casos. Iramidá discute com relação a esse último caso, o sangue que saiu depois da morte do animal. Iramidá diz que quem bebe tem o castigo de careta. Vamos entender melhor o debate mais pra frente. Fala Gmará, Tanurabana disse a Braita: Kol dam lo tocheiro. Não beba sangue. Então, Shomeani afiru dam melchestain. Se é assim, eu entendo daqui que é proibido beber sangue humano. Quem bebe tem o castigo de careta, parece. Ou Dam Betzim, sangue de ovos. Ovos de galinha, digamos. Dam Hagavim, Dam Dagim. A Kol Bichlal parece que também sangue de gafanhotos, sangue de peixes. Quem bebe tem o castigo de careta, parece daqui. Tamud Amar, por isso o Torah fala que não. Laof Vela Beema. Torah usa como referência duas coisas. O pássaro e o animal. A Beema, animal doméstico ou selvagem. Hayab Bichlal Beema. Tudo está incluído. Então, para dizer o quê? Para dizer em quais casos a pessoa tem o carete se ele bebe sangue, em quais casos não. Então, fala Braita, temos que analisar as características do pássaro e do animal para aprender em quais espécies tem a lei do sangue. Então, fala a Braita. Malvo bema meio hadim. Sheish bem tumá kalá, betumá hamura. O pássaro e o animal têm aspectos particulares. A carne pode se impurificar uma impureza leve ou transmitir uma impureza grave. Ou seja, a nevelá, quando o animal morre não através do abate, ele tem uma impureza grave de nevelá. É um dos avodá tumá, uma das impurezas primárias. E a carne do animal também é um alimento. Então, se essa carne que é um alimento encosta em algo impuro, se impurifica como qualquer outro alimento. Vejo para emissor VT. Antes do abate, é proibido comer o animal. Depois do abate, se permite. Outra característica de pássaro e animal. Vejo para embaçar. E isso é carne. Afkoshesh bem tumakala. Então, também outros casos que têm essas características. Tem a proibição do sangue. Otsidam melchestaim, sheish bem tuma hamura, ven bem tuma kala. Fala Braita. O sangue humano não tem o castigo de careta. Quem bebe sangue humano não tem esse castigo, porque o ser humano é diferente do que o animal. Com relação a essa lei, a primeira lei da Braita, que a carne do animal é um alimento, então tem como receber uma impureza leve do contato com algo impuro. A carne do ser humano, não. Isso vai ser analisado longamente na sequência. A carne do ser humano tem como transmitir a impureza grave do falecido, mas não tem como receber a impureza leve. Se um falecido entra em contato com um réptil impuro, a impureza do réptil não passa para o corpo do falecido. Por exemplo, outra coisa que a gente vai excluir, que não tem o castigo de karet, é sangue do réptil. Shenbaem tumah hamura. Sangue do réptil, que aparentemente parece da Bret, não tem proibição. Porque o que a gente falou, o pássaro, a nevelada do animal, tem como transmitir a impureza grave de nevelar. O réptil não. Mesmo que é um réptil impuro, ele só transmite a impureza do réptil, que é uma impureza mais leve. Então o sangue do réptil é permitido. O tzidam betzim, o sangue de um ovo também é diferente. Shen min basar, porque o sangue do ovo não é carne. E não tem nada a ver com a carne. O caso do pássaro e do animal são carnes. Dam dagim dam hagavim shekoloete. E fala a Braita, sangue de peixe é permitido, sangue de gafanhoto também é permitido, porque kuloete, todo ele é permitido, a Braita vai explicar. Então, o que parece dessa Braita é que sangue de pássaro e sangue de animal, quem bebe tem o castigo de karet, sangue humano não, sangue do réptil não, sangue de ovos também não, e peixes e gafanhotos também não. Então, fala a Breta, lá ovela beema. A Breta pergunta e já responde. Por que a Torá fala que o sangue do pássaro é proibido e também o sangue do animal é proibido? Então, fala a Breta. E ma o shenbukilaim, av beema shenbukilaim. Se a Torá só tivesse falado o sangue do pássaro é proibido, eu ia falar o seguinte. O pássaro é diferente de um animal, como de um carneiro, porque o carneiro tem a sua lã, que tem a lei do quilain. É proibido misturar essa lã do carneiro com o linho. Já no caso do pássaro, essa lei não se aplica. Então eu ia falar, o sangue do pássaro é proibido, o sangue do carneiro é permitido. Porque o pássaro não tem a lei do quilain e o carneiro sim. Tamudo marvela bema, por isso ela fala, o sangue do animal é proibido e inclui o carneiro. Então por que a Torá não fala só o sangue do animal é proibido, porque falou também do pássaro? Explica a Breta. E ma beema shena beema labanim af of shena beema labanim. Ela fala o seguinte: o animal não tem a mitzvah de shiluah haken, não temos que espantar a mãe para pegar o filhote no caso de um animal. No caso de um pássaro, sim. Um pássaro kasher, sim. Se a pessoa quer pegar ovos de uma galinha, tem que espantar primeiro a mãe e depois pegar os ovos, por exemplo. Então ela fala, só o sangue do animal é proibido, mas o sangue de um pássaro com uma galinha é permitido. Então vamos tomar lá ovo, vê lá bem, a pessoa fala, o sangue do pássaro é proibido, o sangue do animal é proibido, incluindo tudo isso. Então pergunta agora, veima kodam klal, ovo beima prat, klalu prat, en bichal lamashebi prat. Temos uma regra quando a gente interpreta os psukim. Claro, prato. A Torá começa dizendo, kol dam, não beba sangue. E a Torá generaliza, um claro. Depois a Torá fala, pássaro e animal. A Torá especificou, é um prato. A regra nos diz, en bichlal, elamash bifrat. A Torá abriu um conjunto quando generalizou primeiro. E dentro do conjunto só tem o que foi especificado, pássaros e animais. Ofu bemai midachrinalo. Então, é falar que só nesses casos o sangue é proibido, sangue de outras coisas é permitido, e a Breta disse que não. Outras coisas que têm os aspectos do pássaro e do animal também têm o sangue proibido. Então, por quê? Se é um calo prato, deveria ser só pássaro e animal. Então, fala agora que não. Nefes asher tohar kol dam chazar vekalal. A Torá voltou a falar um outro klal, generalizar depois. Klal o prato klal e atadan elakena prato. Quando a Torá generaliza, especifica e generaliza outra vez, klal o prato klal, a gente inclui no conjunto o que foi especificado e coisas parecidas também. Por isso a Breta usou esse klal o prato klal para dizer outras coisas parecidas com o pássaro e o animal também tem a proibição do sangue. Pergunta, como é que você pode falar que é um klal ou prato klal, se o primeiro klal é diferente do segundo? Klalakama lav, klalabatra karet. O primeiro klal que a Torá fala koldam, Deus só proíbe o sangue. Isso é uma coisa. O segundo klal veio falar o castigo. Isso é outra coisa. Em outras palavras, esses dois klalim se completam. Um proíbe e outro fala o castigo. Como é que você pode falar que é um klal ou prato klal como se fossem duas coisas separadas? Então, explica. Aitana de Beira Bishmael. Kaloprati Darshina, Minadem Gavna, Vafar Gav de Lodame, Kalabatra le Kalakama. Explica, mana, essa braita vai como Rabi Ishmael. E Rabi Ishmael diz que se na prática a Torá generaliza, especifica, generaliza, mesmo numa situação dessas, que primeiro é um castigo, depois a proibição depois do castigo, também se interpreta o Kaloprato Klal. Amarmar. Falou a braita. Kalu prato klal e atadane la kena prato. A Breta disse que temos o kalu prato klal, nesse caso do sangue. Então, dentro do conjunto, vamos acrescentar coisas parecidas. Ma prato me furaj da var shesh butumah kala, vetumah hamura, veshba isur veter, veshba emin basar, afkol da var shesh butumah kala, vetumah hamura, vechule. A pergunta é, afkol de ktani leitu emai. A questão é, que a Breta disse várias características do pássaro e do animal, tem impureza leve, tem impureza grave, é carne, antes do abate é proibido, depois do abate é permitido. Assim, tem outras coisas que têm essas características, tem a proibição do sangue. O que isso acrescenta? Não acrescenta tudo que a gente excluiu o ser humano, várias coisas que a gente excluiu. Então, o que a gente inclui nesse conjunto? Tamara Vada Baravin fala o sábio. Latuia da Moshel Koi. Tem uma espécie chamada Koi. O Koi tem uma situação diferente dos outros animais. E a gente vai dizer que o sangue do Koi também é proibido. Não é mais caçavar. O que você sustenta? E caçavar Koi Sfeika U. Itzir Kriale Mesa Sfeika. Uma opinião diz que não sabemos se o Koi é um animal doméstico ou selvagem. Então, de qualquer forma, se ele é doméstico, o sangue é proibido. Se ele é selvagem, o sangue também é proibido. Então, não pode ser que a Breta sustente assim. Ela caçavar koi briab ifneatzmou. Então, a Breta sustenta que esse koi é de uma espécie diferente, não é nem behemá nem raiá, é uma outra categoria. Então, eu não saberia ainda que o sangue do koi é proibido. Fala a Breta que sim, tem as mesmas características do que os outros animais. Of bema, pássaro e animal. O sangue dele é proibido. Então, até agora a gente sabe que o sangue do koi é proibido. Mesmo conforme essa opinião que diz que o koi é uma espécie diferente. Não se sabe que o sebo dele é proibido. Então, Mikol Helev, diz que a Torá generaliza Kol Helev e inclui o sebo do koi proibido. Nivrotou minalan. Da onde se aprende que se o koi morre, é proibido comer a carne se ele não foi abatido. Tem a proibição da nevelada carcaça. Da onde se aprende isso? Me col nevelada, isso que a Torá também generaliza col nevelada. Gida Nashé Minala. Da onde a gente sabe que não podemos comer o nervo ciático do koi, o Gida Nashé. Bekafa erech tala rahmana, vait le kafa erech. Porque a situação do koi é a mesma do que a Torá fala no Gida Nashé normal. É o nervo da perna do animal. Então, também proíbe lá. Tumatobe shkidatominala. Da onde se aprende que se o koi morreu, por qualquer forma que não seja a shkita, ele transmite a impureza da nevelá. Digamos que alguém atirou no koi, é uma nevelá e transmite a impureza. E da onde a gente aprende a lei do abate do koi. Da onde a gente aprende que temos que abater ele para poder comer. Svara, fama por lógica. Uma vez que a gente vê que o koi tem todas as leis dos outros animais, também vai ter essas duas leis, que vai ter a impureza da nevelá e vai ter a lei do abate, da shchita. Amarma, falou a Braita antes. Otzi dame al cheshtaim, shesh baem tumah hamura, ven baem tumah kala. Esse vai ser o tópico dessa grande parte da sequência do giro. A Breta falou o seguinte, um animal pode receber impureza leve e transmitir impureza grave. Ou seja, o animal morre, não através do abate, tem uma impureza grave da nevela. Se o, digamos, o animal é um alimento, então, a carne é vulnerável também a se impurificar a impureza do alimento. Tomate ralí, como qualquer outro alimento, como uma maçã. Então, disse a Braita que o animal tem como receber uma impureza leve, a carne é um alimento, recebe impureza leve de um alimento. Digamos, um réptil encosta na carne, a carne se impurifica, isso é impureza leve. E o animal também tem como transmitir impureza grave da nevelá, se ele morre não através da shechita. O ser humano não. O ser humano tem só impureza grave. Quando ele falece, ele transmite a impureza do falecido, não tem como receber uma impureza leve. Por mim, perguntamos. Achotech mina adam, tzarich machshava vehechsher. Uma pequena introdução. Um utensílio é vulnerável a se impurificar, por exemplo. Um alimento também. Agora vamos focalizar no alimento. Uma maçã, se a pessoa colhe a maçã, e essa maçã imediatamente encosta em algo impuro, não se impurifica. A maçã é um alimento, mas nesse momento não se impurifica, porque não se umidificou. O Echsher Letuma, para tornar a maçã vulnerável a se impurificar, é necessário que essa maçã se umidifique. O dono lavou a maçã, por exemplo, a maçã se umidificou, é vulnerável a se impurificar. Antes disso, não. Então, fala a Braita. A pessoa cortou carne de um ser humano. Essa carne não é vulnerável a se impurificar. Cortou de um ser humano vivo. Se a pessoa teve a intenção de comer essa carne, classificou a carne como um alimento, e também essa carne se umidificou, é vulnerável a se impurificar. Então, é proibido comer carne do ser humano, mas a pessoa cortou carne de um ser humano vivo com a intenção de comer. Essa carne é vulnerável a se impurificar, se umidificou. E perguntaram aos sábios, ele cortou a carne de um ser humano vivo para comer? Então, por que ele tem que ter outra intenção de comer? Ele já teve na hora que ele cortou. E a Beta falou, depois de cortar, tem que, para isso ser vulnerável a se impurificar, ele tem que pensar que é um alimento e também se umidificar. Por quê? Na Marisha Kish Bechotchol Akelef, Faris Lakish não foi isso que disse a Braita. No caso que ele cortou para ele comer, é claro que ele classificou isso como um alimento. Aqui se trata que ele cortou carne de um ser humano vivo para um cachorro comer. Se a pessoa designou isso para um cachorro comer, isso não está na categoria de um alimento pela halakha. Um alimento é algo que tem a ver com o ser humano. Então, por isso, fala Breta, somente se a pessoa teve a intenção de comer isso que se classifica como um alimento. Então, velo? Isso que o cachorro vai comer não tem a ver com a lei do alimento. Beatnam, traz uma Mishnah. Klala Muru Betuma. Falaram uma regra com relação à lei de impurezas de alimentos. A Mishnah diz que se algo é considerado um alimento para a pessoa, continua sendo um alimento, a não ser que nenhum cachorro esteja disposto a comer. Se o cachorro está disposto a comer, e o ser humano não, continua sendo um alimento. Mas se o cachorro já nem está mais disposto a comer isso, já deixa de ser um alimento. Então você vê que se o cachorro come ou não come, tem a ver com a lei dos alimentos? Então explica. Raul é açúcar tomar minei. De que mande mei cara a bachaz de ladam, le açúcar me tomar a te passer me achilat kelef. Responde o seguinte. O que disse essa Mishnah que acabou de ver é que se tem um alimento que serve para o ser humano comer, e esse alimento se impurificou, ele continua impuro. Mesmo que a pessoa não esteja mais disposta a comer, ele continua impuro. Enquanto o cachorro come. Mas se nem o cachorro mais está disposto a comer, se estragou demais, isso se purifica. Então, algo que estava na categoria de um alimento, porque a pessoa comia, se impurificou, continua até que o cachorro desista de comer. Isso é uma coisa. Que somente se o cachorro desiste de comer, isso sai da categoria de alimento que já estava antes. E se purifica. Assim temos que ler. O que disse nisso aqui, gente, é que para algo ser considerado um alimento, entrar na categoria de um alimento, é necessário que a pessoa tenha classificado isso como um alimento, tenha condição de comer. Se a pessoa não está disposta a comer isso, somente um cachorro, isso não entrou na categoria de um alimento. Então, disse a Braita, se a pessoa cortou carne humana, para um cachorro comer, isso não está na categoria de um alimento. Se a pessoa teve a intenção de comer, isso entrou na categoria de um alimento. Então, fala com a Mara. Me coma com que tem machshava, a machshava de tomar calai. O problema é o seguinte. A primeira Braita do Shiur disse que a carne humana não tem como receber a impureza fraca quando entra em contato com algo impuro. Tem que saber que sim. Aqui a gente acabou de falar que a pessoa cortou carne humana, isso tem como receber a impureza do contato se a pessoa teve a intenção de comer, e também isso se umidificou. Teve Hesher Letumá. Uma contradição das duas Braito. Uma. Anemine Mechaim. Avalachar Mita Tameu Tumá Hamura. Responde o seguinte. Uma coisa é esse caso. Se a pessoa cortou carne humana enquanto a pessoa estava viva, essa carne sim pode ser considerada um alimento e receber a impureza. Se a pessoa tem a intenção de comer essa carne, isso se classifica como um alimento e tem como receber a impureza. Isso é uma coisa. A primeira braita se trata de carne de um falecido. Carne de um falecido já tem a impureza máxima do falecido. Tumat met. Não tem como receber mais uma impureza leve. Então pergunta. Dekavataka bebema leachar mita. Pergunta. Então o que você me diz? Quando a braita diferencia entre um animal e o ser humano, com essa lei da impureza, vem dizer, se o ser humano faleceu, não tem como receber uma impureza leve. O animal sim. Ou será que depois que o animal falece, ele tem como receber uma impureza leve ainda? Pergunta. Ibasar metametu mahamura. Vem dam metametu mahamura. Detnan dam nevelot betchamay metarim betre metamin. Pergunta. Se se trata aqui de uma nevelá, então, transmite a impureza grave da nevelá como o falecido, que transmite a impureza grave do falecido. Tanto a carne da nevelá ou o sangue da nevelá também transmite a impureza grave do da nevelá, como o ser humano transmite a impureza grave do falecido. Então, como é que se diferencia entre os dois? Assim como você falou que o falecido tem impureza grave, já não tem como receber uma impureza leve mais, também o animal tem a mesma lei. E a Breta diferenciou. Por quê? Primeira resposta é se baseando nessa Mishnah. Nevelat be'emat me'a bechol makom. Nevelat of ador bakfarim tzarich machshava. Ben tzarich ekshed. Vamos fazer uma Mishnah. Vamos pegar o ponto principal para entender. Nevelat be'emat teorah bechol makom ve nevelat of ador vechelev bashukim ben tzarichim lo machshava velo ekshed. Então, simplificando essa Mishnah, a Mishnah dizia o seguinte: quando tem uma nevelá, um animal, ele morreu não através da Shechitá. Então, tem que ser considerado como um alimento para receber a impureza. Para receber a impureza de um alimento, a carcaça tem que ser considerada um alimento. E só é considerado um alimento se as pessoas ou normalmente comem, ou se alguma pessoa teve a intenção de comer. Aí isso se classificou como um alimento e é vulnerável a receber a impureza. E disse a Braita mesmo que não se umidifica. A nevelá tem uma impureza grave já. Da nevelá, então, tem uma vez que tem leis mais graves, mesmo que não se umidifica, tem como receber a impureza dos alimentos. Entrou em contato com algo impuro, se impurifica, mesmo que não se umidificou. Então, a Mamerav Rabihia perguntou a Rabihia sobre isso. Machshava lama li letumakala higufa tumahamurai. Perguntará para a Rabihia, como assim? Uma nevelá vai receber uma impureza fraca do contato? A impureza do alimento é que o alimento se impurifica porque entrou em contato com algo impuro. Você quer me falar que a carne da nevelá Que já tem impureza grave de Nevelá. Um Avatumá, uma impureza primária, vai receber uma impureza leve e depois já está impuro, uma impureza grave. Então perguntou o Rav Rabihia, qual é o caso da Braita que a Nevelá vai receber uma impureza leve? Amar, então respondeu o Rabihia, que gondeika pachot mikazai Nevelá. Vetzarfale pachot mikabetza uchalin, deai vai ave cabeça. Fala Rabihia o seguinte, temos um conceito. Um alimento, como uma Nevelá, só tem impureza se tem o volume de um kazait no mínimo, mais ou menos 30 gramas. Se tem meio kazait, por exemplo, de Nevelá, não tem impureza de Nevelá. Fala Rabihia, esse é o caso da Braita aqui. Tem menos do que um kazait, digamos, tem meio kazait de Nevelá. A pessoa pegou esse meio kazait e juntou com outro alimento, digamos que ele pegou um pão e fez um sanduíche. Agora, não tem impureza de Nevelá, tem só meio kazait de Nevelá. Mas agora tem um alimento que tem mais do que um kazait. Isso que disse a Braita. Se a pessoa considerou a Nevelá como um alimento, então é um alimento pela Halakha e recebe a impureza do contato. Agora que a pessoa tem meio kazait de carne junto com, digamos, um kazait e meio de pão. Isso encostou em algo impuro. Falou a Mishnah, se a pessoa considerou essa Nevelá como um alimento, ele falou que vai comer, classificou como um alimento, isso recebe a impureza leve do contato com essa coisa impura. Mas se não, não. De modo geral, as pessoas não comem carcaças de animais que morreram não através do abate. Então, não é considerado um alimento. Se a pessoa classificou como um alimento, recebe a impureza. Não tem impureza de Nevelá, porque é só meio kazai, mas recebe a outra impureza do contato. Então, pergunta Rav para Rabihia. Essa Mishnah diz que isso recebe a impureza sem se umidificar, sem Hershey. Mas conforme o seu caso, é só meio kazai de Nevelá. Meio kazait de Nevelá não tem impureza grave de Nevelá. A gente falou antes, algo, um alimento normal como uma maçã, só é vulnerável a se impurificar se se umidifica. Mas algo que tem impureza grave, como a impureza de Nevelá, tem uma lei mais grave. E mesmo que não se umidifica, recebe a impureza. Aqui, no caso do Jerabihá, não tem impureza de Nevelá, porque tem só meio kazait de Nevelá. Então deveria ter que se umidificar primeiro para receber outra impureza. Atrás de Beira Bishmael, como falar para Beira Bishmael, alcool zera zarua, xerizarea, mas raim e o kadim shen sofá letametuma hamura, zerichexer, afkol shen sofá letametuma hamura, zerichexer. Então, se vê da preta de Bishmael, se algo tem uma impureza grave como de Nevelá, não tem que se umidificar. Mas algo que não tem, tem que se umidificar para receber uma impureza. E meio casal de Nevelá, não tem impureza de Nevelá. Amalia respondeu a Birke, Anei mili beuchalim de alma, delei beu pachot mikazai nevelá. Avalach adika begavei pachot mikazai nevelá, kimandino metzarev lekazai, loba echer. Responde a Birke, que aqui é diferente. No caso de uma maçã, não tem nada a ver com uma impureza grave. Não tem impureza da nevelá, nem outra impureza grave. Então tem que se umidificar para se impurificar. Mas no caso de meio kazai de Nevelá, se você acrescenta nesse sanduíche mais meio kazai de Nevelá, então tem impureza grave. Ou seja, em potencial existe essa possibilidade da impureza de Nevelá, quando a pessoa tem meio kazai de Nevelá. Então já tem a ver com a impureza grave, já é diferente de uma maçã. Não tem que se umidificar para receber outra impureza. Então, continuamos, viramos a página. Na Pukemet. Então, tudo isso é para explicar a primeira Braita. A Braita diz que o sangue de um pássaro, o sangue de um animal é proibido, o sangue de algo diferente do pássaro ou do animal é permitido, como o sangue humano. E uma das diferenças é que o animal tem como receber uma impureza leve, o ser humano não, através do contato. Então, o que a Braita veio diferenciar é o seguinte, la pukemet afagav de memali alei lo mitame tomato halim, bichon de batlada, todo esse coladão. O que disse a Braita é, como nessa explicação de Rabihia, se a pessoa tem meio kazait de Nevelá, não é considerado um alimento automaticamente. Se a pessoa classifica como um alimento, ele então é considerado um alimento se a pessoa juntou com um pão, um sanduíche, digamos, e isso encostou em algo impuro, recebe a impureza. No caso do falecido, não. O falecido não é um alimento. Mesmo que uma pessoa diz que vai comer carne de falecido, não classifica isso como um alimento. Isso não tem como ser classificado como um alimento. Batla da tua exercolada. Então, a carne do falecido, mesmo que é meio casal de carne de falecido, que a pessoa juntou com um pão, lo aleno, e a pessoa diz que vai comer, isso não se classifica como um alimento. É impossível classificar a carne de falecido como um alimento. Então, não recebe a impureza do contato. Nem o casal de carne de falecido não tem impureza do falecido. E não tem como receber nenhuma impureza também, mesmo que a pessoa juntou com outro alimento e disse que vai comer, não se classifica como alimento. Então, essa é a diferença entre um ser humano com relação à impureza leve e um animal. Isso é uma explicação. O Bihara Namara fala que o Bihara é uma outra explicação. Afim do tema deve casar. Fala Bihara, a gente pode explicar. Essa Mishnah de antes, que Rabi Rei explicou, podemos explicar diferente. Rabi Rei disse que tem meio casai de nevelá, por exemplo, menos do que um casai. Rabi Hanania diz que pode ser que tenha um casai. Podemos explicar assim. A pergunta de Rav era, se tem um casai de nevelá, já tem impureza grave de nevelá. Porque a Mishnah lá fala que se a pessoa teve a intenção de comer, então tem mais uma impureza leve. Que impureza leve? Eu falo Rabi Hanania o seguinte. A Rabi Maskinan, que gonti ripa o bebatzek. Seguinte. A pessoa pegou um casai de nevelá e embrulhou esse casai numa massa. Mais um casai de massa. Então, a pessoa que encosta nisso agora não se impurifica. Não encostou na nevelá, não se impurifica. Mas se a pessoa tem intenção de comer isso, isso é um alimento, tem um cabeçá de um alimento impuro, ou seja, que a nevelá impurificou a massa, uma impureza mais leve, sobre isso que a Mishnah se trata, e um alimento que encosta nessa massa recebe a impureza leve. Mas isso é só se a pessoa teve a intenção de comer essa massa com a nevelá. No momento original, isso não é considerado um alimento, porque normalmente as pessoas não comem nevelá. A pessoa embrulhou a nevelá com uma massa, então tudo é visto como uma coisa só, uma unidade só, que não é um alimento nesse momento, e não transmite a impureza. Mas no momento que a pessoa classifica isso como um alimento, então a massa recebe agora a categoria de alimento também, então recebe a impureza da nevelá, uma impureza mais leve agora, e um alimento que encosta na massa recebe a impureza. Isso que a Mishnah se trata. O que você me diz? Que a massa vai receber impureza leve? Encostou na nevelá, recebe a impureza leve? A Mishnah não se trata que a impureza vai acontecer mesmo sem que o alimento se umidifique, sem que se molhe. Se é o caso aqui, essa massa deveria ter que se umidificar primeiro. Não, anemine beuchalin achrine. Delo metam lo bemagá velo bemassá. Avalacha anei delo metam bemagá de kamecha bebebatzek, bemassá mia metame. Data only. Responde Rabi Hanania. Se, por exemplo, é uma maçã, não tem nada a ver com a impureza grave, tomar hamurá, então tem que se umidificar para receber a impureza. Nesse caso, dessa massa com em volta da nevelá, aqui é mais grave. Quem encosta na massa não recebe a impureza da nevelá. Mas quem carrega tudo isso recebe a impureza de maçã. Quem carrega a nevelá, mesmo que não encostou na nevelá diretamente, recebe a impureza. Então aqui, esse conjunto de massa com nevelá tem impureza grave. Se a pessoa carrega, ele se impurifica. Então, essa unidade tem uma lei mais grave. E mesmo que a massa não se umidificou, recebe a impureza mais leve do contato com a nevelá. Leapukemet, dafagav de ripau bebatzek, metametu mahamura, de tumá bocad veolá, bocad veoredet. E fala Rav Hanania, isso que a primeira breta veio diferenciar. Se a pessoa tem uma massa com nevelá dentro, a pessoa que encosta não recebe impureza de nevelá. A pessoa que encosta numa massa diferente, meio macabre, que é uma massa em volta de carne humana, Ele recebe a impureza do falecido, porque a impureza do falecido, Bokat Veolah, Bokat Veoreh, se ela está fechada, ela sai, ela atravessa esse envoltório, no caso a massa, e impurifica a impureza do falecido. Isso que a primeira beta veio diferenciar. Veio dizer que sangue do pássaro e do animal é proibido, e tem o castigo de caret, sangue humano não. Pulamos esse parênteses, pulando duas linhas. A Marmar falou a Breta antes. Yatsa dam dagim vedam chagavim, shekulan eter. A Breta falou, uma coisa é, são pássaros e animais, que o sangue é proibido. Outra coisa são peixes e gafanhotos, que o sangue é permitido, porque kulo eter, todo ele é permitido. Ainda mais kulo eter, o que significa isso? E lema de herbom mutar, talvez a Breta quis dizer que o sebo do pássaro é permitido, então o sangue também é. Não pode ser. Arechayav de herba mutar, vedamassur, um animal selvagem tem o sebo permitido, o relev do animal selvagem é permitido, e o sangue é proibido. Então você não tem como falar que o sebo do peixe é permitido, o sangue também. Porque o sebo do animal selvagem é permitido, o sangue não. Então talvez se trata de outra coisa, do nervo ciático. O nervo ciático não se aplica ao peixe. Então, por isso talvez o sangue é permitido. Aqui não. O nervo ciático do pássaro é permitido e o sangue do pássaro é proibido. Então, tem que ser aqui outra explicação. Ela mais coloeter, o que disse a Breda, uma vez que o peixe é permitido, outras coisas são permitidas, o sangue também é. O que são as outras coisas que é permitido? Derubar shchita, o que a Breda quer dizer é que não é necessário abater, fazer shchita no peixe para comer, nem gafanhoto. Então, por isso o sangue é permitido. No caso de um pássaro ou um animal, é necessário abater, o sangue é proibido. Ou seja, que a Breda veio diferenciar. Um conjunto da proibição do sangue tem lá o pássaro e o animal. Peixe e gafanhoto estão fora do conjunto da proibição, porque tem uma diferença relevante, que não é necessário abater esses animais, são diferentes do que o pássaro e o animal. Então o sangue do peixe, o sangue do gafanhoto é permitido. A Marmar disse a Breta, Ma of shenbu kilaim av beima. A Breta, como a gente falou, disse, se a Turaça tivesse falado, não beba o sangue do pássaro, é a falar o seguinte, o pássaro não tem a lei do Kilaim, então o sangue é proibido. Um animal que tem a lei do Kilaim, o sangue é permitido. Tá muito mal, bem mal, por isso a Torá fala que não. O sangue do animal é proibido. Pelo da Kilaim demais, qual Kilaim? Tem vários tipos de Kilaim. Ilema Kilaim de Arvaa, de Kilaim de Harisha. Talvez entenda do Kilaim, que é proibido misturar, cruzar duas espécies diferentes. E o Kilaim do arado, que é proibido que dois animais de espécies diferentes arem o campo ao mesmo tempo. Talvez é isso que a Breta veio dizer, que o pássaro não tem a lei do Kilaim, não pode ser. Disse a Mishnah que a proibição de cruzar espécies também se aplica a pássaros e também a animais selvagens. E também a proibição de que dois animais de espécies diferentes arem também se aplica a pássaros e também a animais selvagens. Então, qual é o caso de Kilaim, que a Breda diz que não se aplica a pássaros? A Breda se refere ao Kilaim de Leilim, o chatnez, que o pássaro não tem nada a ver com isso, não tem nem lã nem lim. Então, poderá falar, o pássaro tem o sangue proibido, e não tem a proibição de Kilaim. O carneiro tem a ver com Kilaim. Então, é diferente do pássaro, poderá falar que o sangue do carneiro é permitido, por isso a Torá fala Bema, que é proibido. Então, Amara Vida Amara, fala a vida em nome de Rav. Dam Shratzim, Lokina Lav Bekazait. A pessoa que bebeu um kazait de sangue de réptil, ele é castigado no tribunal. Pergunta Meitebe. Dam Atchol, Dam Alev, Dam Aklayot, Dam Evarim, Harelo Belotase. Fala a Breita. Sangue do baço do animal, sangue do coração, sangue dos rins, sangue de outros órgãos. Então não é sangue da morte do animal, não é dama nefesh, não tem o castigo de caret, mas é proibido beber. Dama arrestaim, dam shiratzim, urmasim, assur. Sangue de seres humanos, sangue de répteis e rastejantes, assur, é proibido beber, mas a pessoa não tem o castigo no tribunal. Mas em Ravinalav, karet, avalav mechaev. O que parece que sangue humano, sangue do réptil, quem bebe não tem o castigo de karet, mas transige a proibição pela Torá. Primeiro entendimento, mas não pode ser. Hada da enureja. Não pode ser, porque se é assim, tem a mesma lei do que os primeiros casos, como o sangue do baço e sangue do coração, que a Breda falou não tem o karet, mas é proibido pela Torá. E depois a Breda fala uma outra linguagem com relação a sangue humano e sangue do réptil. Assur ver ravina, uma outra linguagem, então tem que ser diferente. Veotana, milavna mekamimaitlei. Mais ainda, que esse sangue não é proibido pela Torá. Dektani, atzadam shtratzim, shembem tuma hamura. A primeira Breda que a gente viu falou que o réptil é diferente do que o pássaro e o animal. Não tem tuma hamura, não tem impureza grave da nevelá. Pássaro animal sim, o réptil não tem impureza grave da nevelá, é diferente, então o sangue é permitido. Como, então, pergunta, como é que disse Rav que a pessoa que bebeu o sangue do réptil, ele é castigado no tribunal? Como se ele tivesse transgredido uma proibição da Torá? Tamara Bezerra, atrubo mishum sheretz loke, mishum dam enoloke. Fala Bezerra, o que Rav quis dizer, que mesmo que o sangue do réptil não é proibido pela Torá, como sangue, mas é proibido porque não é kasher, é réptil. Assim como o réptil não é kasher, o sangue dele também não é kasher. Então, a pessoa que bebeu o sangue do réptil, ele consumiu algo não kasher. Então, se ele foi advertido, não consuma o réptil, ele consumiu o sangue, ele tem o castigo das chicotadas no tribunal. Mas se ele foi beber o sangue do réptil, falaram que é proibido beber sangue, não beba sangue, ele bebeu, ele não é castigado no tribunal. Porque esse sangue é permitido. E a pessoa só é castigada no tribunal se ele foi advertido sobre o pecado que ele transgrediu. Amarav de Sirav. Danda Gim Shekinso Asur. Se a pessoa, digamos, tem um copo de sangue de peixe, ele não pode beber. Pela lei rabínica, pode ser que as pessoas vão pensar que é sangue proibido e a pessoa está bebendo e vão achar que talvez é permitido beber sangue de outros animais. Não. Pergunta. Meitive. Dam Dagim Dam Chagavim Mutar Afilo Lechatrila. Fala para ele, é permitido beber sangue de peixe, sangue de gafanhoto também. E Rav proibiu. Uma contradição. Então responde. Aí mexeu o quinto. Que camara mexeu o quinto. O que disse Rav é que se o sangue sai no copo, a pessoa não pode beber. Porque pode ser que alguém vai ver e vai falar, deve ser que é permitido beber sangue. E não vai saber que é sangue de peixe. Então fala, Rav é proibido. O que a Breda se trata é que não é um copo com sangue. É sangue junto com o peixe. Então pergunta. O que você quer me falar? O caso da Breda é que o sangue está junto com o peixe. E fala a Breda é permitido. Então o caso da Breda é que o sangue está junto com a coisa. Então também quando a Breda se trata do caso do sangue humano, não se trata que o sangue está separado. Então, e a Breda proíbe. A outra Breda diz que se a pessoa tem sangue na boca, ele pode beber. Ele pode engolir o sangue que tem um sangramento na boca, ele pode consumir. E a outra Breda fala que não. Ou seja, se o caso da primeira Breda é que o sangue do peixe está junto com o peixe, e a Breda permite, quando essa Breda proíbe o sangue humano, é mesmo que o sangue está, não por si só, digamos que está na boca dele. E a outra Breda permite? Então, ela, então, Mará responde diferente. Que tane aí matnita deit beikaskassim. Que amara vassur deit beikaskassim. Explica o seguinte, voltando atrás. A Breda permite o sangue do peixe. É mesmo se o sangue está por si só. Quando a Breda proíbe o sangue humano, é quando o sangue está por si só. Quando o sangue está na boca, ele pode engolir. Então, quando a Breda proíbe o sangue humano, é quando o sangue está por si só. Quando a Breda permite o sangue do peixe, também é porque está por si só. Irav proíbe. Qual é a diferença? O caso de da amida braida que permite é quando, junto com o sangue no copo, tem escamas. Então as pessoas percebem que isso é sangue de peixe. Quando o Rav proíbe, é quando não dá para perceber. Então tem um risco que as pessoas vão achar que isso é sangue de um animal, como um carneiro, e vão achar que é permitido beber. Não vão perceber que é sangue de peixe, então o Rav falará, vai proíbe. Isso fala que Gemara, paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos continuar esse assunto. E vamos ver uma nova Mishnah sobre o Hashem Talui. No caso de Safek Meilá, com muito mais novidade. Até mesmo, Baruch Adonai Olam, amém, amém.